Estamos aí, né, na série Desejando Deus, com o propósito, né, de nós caminharmos nessa devoção e missão, que é as duas palavras que estão nos norteando esse ano. E Davi começou, né, falou aqui da, no primeira mensagem, né, sobre a importância dessa busca por Deus. Ele expôs o Salmo 63, que tem um versículo maravilhoso que eu amo, que é: o seu amor é maior, é melhor do que a vida. O amor de Deus é melhor do que a nossa própria vida. E o Gabriel, semana passada, trouxe aí sobre o Salmo 27, sobre a importância de confiarmos em Deus nessa busca por Ele. E hoje eu queria trazer assim um caminho diferente, fazer um caminho diferente, falar algo sobre algo que nos impede de desejar, de fato, de ser mais intensos nessa busca por Deus. Mas antes eu queria que vocês observassem essa imagem. Às vezes você é igual eu, assim, né, meio leigo nessas questões de artes e começa a observar só as figuras diferentes, um boi, um cavalo, as cores, tudo meio preto e branco, né? Mas às vezes você já... Quem aqui conhece esse quadro? Oh, temos apreciadores de artes aí. Então, talvez você seja essa pessoa mais profunda na arte, aprecia mais, sabe que esse quadro é um quadro do Pablo Picasso, foi pintado em 1937. Ele retrata os horrores da Guerra Civil Espanhola. E por que eu queria trazer, eu trouxe, né, para você observar assim um pouco? Porque eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu fiz um desenho desse, né, na escola, na aula de artes. Eles pediram para a gente fazer uma releitura. E eu lembro que esse quadro ele me causou muita estranheza. A princípio, né, tudo deformado, os corpos e tudo mais. E me escandalizou de uma certa forma. E o texto que nós vamos ler hoje traz uma cena que causa um escândalo, que causa um impacto em nós. E só que o pintor dessa cena também pintou, deu pinceladas de amor, perdão e graça. Abra aí Lucas 7, versículo 36. A minha Bíblia é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Amém? Versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Disse Jesus: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra. Esta é a tua palavra, a verdade única, verdadeira. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que ela cumpra, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor nos deu: edificação, consolação. E, Deus, eu peço, que de alguma forma eu não atrapalhe a tua mensagem, Deus, e que o Senhor faça a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre essa passagem é o que Lucas propositalmente nos mostra. Ele traz contrastes. Analisando, né, como naquele quadro, você vai ver os personagens dessa cena. Nós temos Jesus, nós temos um homem, um fariseu, Simão. Não, era sem... Pode voltar, por favor, essa... Pode deixar no texto, por favor, Ruth. Nós temos Simão, fariseu. Era um bem visto, um homem de posição, um homem de Deus. E nós temos uma mulher que não tem nome, uma pecadora, mal vista, rebaixada, marginalizada, né? Não é, essa passagem alguns podem até confundir com a de Maria de Betânia, que é bem parecido o contexto, mas é outra passagem, normal. Provavelmente essa aconteceu em Naim e não em Betânia. Então nós vemos ali os contrastes que Lucas nos dá. E aí o texto começa: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Esse jantar naquela época, além de jantar, comer, né, encher a barriga, o que é muito bom, era um convite para um discurso. Eles eram convidados para expor suas ideias. Às vezes, pessoas famosas, pregadores famosos que estavam na cidade, as pessoas importantes convidavam essa pessoa para jantar e ali ela ia fazer também o seu discurso, apresentar suas ideias. E o fariseu queria ouvir Jesus. Talvez esse fariseu tinha várias linhas dentro da religião lá, né, dos judeus, das linhas farisaicas, tinha várias linhas diferentes, e talvez essa era uma linha que ele estava mais aberto a ouvir Jesus, ou até também ele poderia estar querendo pegar Jesus em alguma contradição. Mas então ele convida Jesus para falar, né? Nós vamos ver que a intenção de Simão, o fariseu, era realmente saber se Jesus de fato era profeta. Porque nesse capítulo mesmo, no versículo 17, ele vai dizer que se espalhou a fama de Jesus que ele era profeta. Então, e também logo mais nós vamos ver que ele faz o seu julgamento. Então Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E aí nós já começamos um escândalo na cena, porque o Simão, o fariseu, ele não recebe bem Jesus. na época, antes de se assentar, né, antes de chegar, quando você chegava na casa, ali era te oferecido um balde com água, uma toalha para você lavar os seus pés, porque tinha muita poeira. Então eles às vezes derramavam óleo sobre a sua cabeça, porque era muito quente, sua pele ficava ressecada. Então tinha todo um protocolo, sabe? Imagine você ir na casa de alguém hoje e essa pessoa não te receber com aquele cafezinho, aquele pão de queijo. Tem que ter, né, gente? Tem que ter. Foi aquilo, é como se você chegasse na casa de alguém e ela nem um copo d'água te oferecesse. Aí não. Vai, fala aí o que você tem para falar. Não, tem que ter toda uma questão de hospitalidade, não é mesmo? Então era o costume da época. Então Simão recebe Jesus com grosseria. Ele, só nisso aí, os outros convidados já viu que Simão estava querendo rebaixar Jesus, querendo fazê-lo menor. Então, Jesus, ok. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Essa mulher, que era conhecida na cidade, provavelmente aqui era uma prostituta, era conhecida pelos seus pecados, pelos seus erros, sua má fama. Ela se achega, né, nessa casa, mas aí você talvez pode se perguntar, mas como é que uma prostituta estava fazendo na casa de um fariseu? Justamente por isso, porque como era um convite a um discurso, um banquete, essa casa ficava aberta para que todos pudessem ir lá também ouvir o discurso, aquilo que o convidado tinha para falar. E ela ouviu que Jesus estava nessa casa e decidiu ir. Todos da região poderiam participar. E ela, provavelmente, a gente entende que ela era uma prostituta, ela tinha esse frasco, um frasco feito de alabastro. Que era o quê? O que que é um frasco? Era um lugar, um recipiente onde se colocava o perfume, muito, muito caro, como na outra passagem nós vamos ver que o discípulo até bota o preço nele, né? Que valia até 2 anos de trabalho, né? E ela usava esse frasco, né? Usava esse perfume para o seu trabalho, para a prostituição mesmo. Porque ela pegava, retirava todo dia um pouquinho desse perfume, colocava num outro frasquinho um pouquinho menor, pendurava num colar, e isso é o quê? Para atrair mais os seus clientes, vamos se dizer assim, né? Só que aqui já mostra que quando ela ouve que Jesus está lá, ela pega o seu frasco inteiro e vai de encontro a Jesus, e ela quer colocar derramar esse perfume aos pés de Jesus, não só um pouquinho, não só para atrair Jesus, ela está renunciando à sua vida de pecado. Ela está arrependida e ela vai a Jesus. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. E aí, pode, Ruth, colocar a foto da mesa, por favor? Porque às vezes a gente faz uns anacronismos, né? A gente fica pensando, como é que essa mulher se enfiou debaixo da mesa ali para chegar até os pés de Jesus? Aqui está uma foto que não sei se ficou muito nítida, mas dá para mostrar mais ou menos como que era que eles se assentavam à mesa. Então, estava ali e os pés ficavam para fora. Então, essa mulher poderia, né, facilmente se achegar, não era uma coisa muito difícil, não. Não tinha que se enfiar debaixo da mesa, fazer malabarismo. Ela poderia e chegou aos pés de Jesus. Só que quando ela chega aos pés de Jesus, ela começa a chorar. E nós vemos que ela não premeditou isso, porque ninguém premedita chorar. O Guedes, por exemplo, quando ele está na casa dele, ele não sai assim, ah, vou chegar no culto, vou abrir o culto hoje, e quando eu estiver orando, no meio da oração, eu vou começar a chorar. Ninguém faz isso. Essa mulher foi tocada, essa mulher recebeu ali algo de Jesus que a transformou. E essa cena é escandalosa, porque ela vai fazer algo agora mais ainda intenso. Ela vai fazer uma coisa que mulheres naquela época não faziam de maneira nenhuma em público. Ela vai soltar os cabelos e vai enxugar ali os pés de Jesus, os cabelos. Escandaloso. Imagine as pessoas naquele lugar vendo aquela cena. Ela entendeu que aos pés de Jesus era o lugar mais alto que ela poderia chegar. Uma mulher que não tinha nome, que não era ninguém, que era mal vista pela sociedade, chegou aos pés de Jesus, chorou, foi transformada. Eu acho que o que essa mulher entendeu é o que nós deveríamos entender e toda a igreja deveria entender, que o lugar mais alto onde a gente pode chegar, o lugar mais onde a gente pode, mais alto que a gente pode reclinar a nossa cabeça é aos pés de Jesus. E isso causa um escândalo. E aí o fariseu, né, ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. O fariseu não vê a mulher. Ele não está ligando para a mulher. Ele queria saber se Jesus era profeta. Ele está interessado em saber isso. E ele logo já julga. Não. Não. Se soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem que está tocando nela. Porque os fariseus naquela época, eles tinham rígidos processos de purificação. Eles, toda vez que iam se alimentar, eles lavavam as mãos. E aí, talvez, né, a gente faz isso por higiene hoje, óbvio, né, ninguém vai comer com a mão suja. Amém. Mas naquela época não era uma questão de higiene, era uma questão de religiosidade. Por quê? O que, que eles pensavam? Ah, você tem que lavar as mãos porque, vamos supor que você está andando na rua e toque um objeto e um samaritano que estava lá andando na rua também tocou nesse objeto antes. Quando você tocar nesse objeto, pegar na comida, for comer, você vai ficar impuro. Religioso. Eles não poderiam nem, às vezes, se um samaritano estivesse passando e ele estivesse comendo algo e a sombra desse samaritano projetasse na comida, eles tinham que jogar fora a comida. Eles não passavam por meio de duas mulheres, porque vai saber se uma estava no seu período menstrual e isso era impuro para eles. Então eles tinham esses rígidos processos. Então Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Agora Jesus vai pegar ele, né? Vai fazer uma pergunta que vai colocar em contradição. Até me lembrou um vídeo que eu estava vendo esses dias do Chaves. E o professor Girafales está falando assim: ninguém tem certeza de nada, todo mundo aprendendo, não pode ter convicção de nada, quem tem convicção de alguma coisa é tolo. Aí o seu Madruga pergunta assim: você tem certeza disso? Ele: sim. Jesus agora vai fazer uma pergunta que vai colocar ele, né, em contradição. Jesus continuou: Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Os religiosos são bons em julgar. O fariseu aqui, ele se achava menos pecador, né? Às vezes, quantas vezes nós achamos que somos menos pecador também? Ah, eu vou na igreja, eu venho aqui no sábado, vou no culto, faço o meu trabalho certinho, leio a Bíblia, oro. Sou crente desde a barriga da minha mãe. Eu até me voluntariei para ajudar lá na favela. Olha que coisa maravilhosa. Né? Aí, achando que quando Deus está vendo isso, está assim: nossa, não esperava. Parabéns. E aí, continuando o texto, Jesus agora vai, né, ali nós já passamos pelo escândalo que foi a cena de Maria, né, a cena, Maria não, perdão, passamos pelo escândalo que foi a má recepção, passamos pelo escândalo que foi o fariseu, a mulher ali naquela cena de chorando e se derramando aos pés de Jesus. E agora Jesus também vai fazer uma coisa que não era muito comum. É como se você fosse numa festa e achasse essa festa ruim, e o dono dessa festa viesse: e aí, gostou da festa? Ah, não. Coxinha tava ruim demais. Essas músicas aí, eu não gostei de nada, não. Ninguém faz isso. Não, tava tudo muito bom. Muito obrigado pelo convite. Chega lá, depois em casa você fala, né, com sua esposa, com sua mãe, com seu primo, seu irmão. E aí, Jesus agora vai expor Simão e vai falar com ele. E voltando-se, né, para a mulher, Jesus disse a Simão. Jesus olha para a mulher, mas ele diz a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí, essa mulher fez todas essas coisas, não porque ela ia querer alcançar alguma coisa de Jesus, ela fez isso porque ela foi perdoada. E a alta posição, né, lembra dos contrastes? A alta posição de Simão o fez ser cego para reconhecer Jesus. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Jesus traz agora o holofote para essa mulher. Jesus a viu. Jesus não é indiferente. Ele vê. Ele não vê só o seu pecado. Ele não vê só os seus erros, as suas falhas, ele te vê. Ele conhecia o nome daquela mulher, mesmo que, infelizmente, o texto não nos trouxe. Jesus não é indiferente. E talvez você se identifique com essa mulher. Igual eu também já me identifiquei. Eu tinha muitos pecados na minha vida, eu não converti. Eu converti depois de 22 anos. E aí eu tinha uma vida de muitos pecados, talvez daria muito mais do que 500, talvez 1 milhão. Mas Jesus me viu. Jesus me encontrou. E ele foi até a mim. E talvez eu não era ninguém. Era mal visto também na cidade. Como um beberrão. Alcoólatra, talvez. Andava com gente que não prestava. Mas Jesus nos encontra. E olha essa frase do N.T. Wright sobre esse texto. Ele vai dizer: a convenção social é lançada pela janela. O perdão e o amor estabelecem novos parâmetros e criam novas expectativas. Os seres humanos aparecem, não como a sociedade os construiu, mas como Deus os vê. Jesus nos vê. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados, né? Então imagina a cena ali, que está aquela coisa que nada comum aconteceu ali, e todo mundo vendo aquele negócio ali ficou escandalizado e ficaram incrédulos, né, com a mensagem de Jesus. Quem é esse aí que acha que perdoa pecados? Mas, finalizando, o que tem mais de escandaloso e que mais tocou o meu coração essa semana e que me fez chorar muitas vezes, coisas que eu não sou muito assim de expressar, mas aconteceu várias vezes essa semana, que o escandaloso é o amor de Deus. E eu também me vi no Simão, na religiosidade, no julgamento. E talvez você também se vê um pouco de Simão, e talvez você pense assim: eu sou Simão, não tem jeito para mim. Mas algo que talvez a gente não perceba no texto e que é que Deus perdoou Simão. E vai dizer, né? E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Mas ele não reconhece esse perdão e não age com gratidão. Então, que nos impede muitas vezes de buscar uma vida intensa e agir com esse amor mais intenso por Jesus é nós não reconhecermos que fomos perdoados e não agirmos com gratidão sobre esse perdão. E eu queria terminar com uma frase do N.T. Wright. Ele vai dizer: o fariseu nunca lidou com o que havia no fundo do seu coração e, por isso, não reconhece o generoso amor de Deus quando ele está sentado em pessoa à sua mesa. Para Lucas, a verdadeira fé é o que acontece quando alguém olha para Jesus e descobre o perdão de Deus. E o sinal e a prova dessa fé são o amor. Senhor, sonda o nosso coração, Jesus. Vê se há algum caminho mau. Traz, ó Deus, ao nosso coração os nossos erros, as nossas falhas. Nos mostra, Senhor, até aqueles que a gente não consegue reconhecer, para que nós possamos nos arrepender, Jesus. Nós queremos eliminar, Senhor, tudo que nos impede de amar o Senhor intensamente, com nossa alma, com nosso espírito, corpo, mente, força, com todo o nosso ser. Que o Senhor, ó Deus, conduza a nossa história, que a gente possa encontrá-lo e chorar aos teus pés, entendendo que é o melhor lugar para estarmos sempre. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, que nós possamos, ó Deus, correr para os teus pés e nos entregar, entregar tudo, render tudo ao Senhor, Deus. Fale ao nosso coração, Senhor. Não deixe, Jesus, não deixe que essas coisas nos impeçam. E não só outras coisas, também tem várias outras coisas que podem nos impedir de nos achegarmos intensamente em tua presença e vivermos uma vida de devoção e vivermos uma vida de desejo ardente pelo Senhor, Pai. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nos dê graça e misericórdia. Nós te amamos, Jesus. Mesmo que falho, imperfeito e pequeno, mas nós te amamos. Nós, pela fé, declaramos, Senhor, que te amamos e te amamos. E te amamos. E te amamos, Jesus. E vamos proclamar que te amamos até que, de fato, vivemos esse amor diariamente. É o que eu te peço, Pai. Abençoe, Deus, cada um aqui que ouviu essa mensagem, que ela fale ao coração, que reflita e que o Senhor direcione cada um e guie cada um com teu Espírito Santo. Eu te agradeço pela dádiva do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Música.